Glórias a Deus. Convido a igreja, então, para estarmos com as Bíblias abertas na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aleluia. O tema fica bem claro aqui sobre sabedoria. Sabedoria é uma coisa que sempre está sendo questionada entre as pessoas. Se alguém é sábio, se alguém não é sábio, se alguém é tolo, não é tolo. O que é sabedoria? Sabedoria, ela envolve a nossa inteligência, está ligada a conhecimento. Então, sabedoria é a habilidade que cada um tem para fazer uso do conhecimento desenvolvido através da inteligência. No versículo 13 do texto lido, Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, ou seja, conhecedor, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. A questão da inteligência, do conhecimento, sempre passa pela escolha. E esta escolha que conduz o indivíduo às obras boas ou obras ruins. As obras boas ou ruins é a aplicação da sabedoria para o bem ou para o mal. Nós vemos no dia a dia isto acontecendo claramente. A sabedoria para o bem ou para o mal sempre está envolvendo o livre-arbítrio. As pessoas escolhendo o que fazer com a sabedoria que adquirem. Então nós vemos que tem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria mundana e tem a sabedoria divina. A sabedoria mundana, ela, além de não aceitar a sabedoria divina, ela fundamenta-se na mentira, que é contra a verdade. São inimigas estas duas sabedorias. Tiago 3, 14 a 16, ele afirma assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração, em vosso entendimento, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria mundana, ela é terrível. Quem se apega exclusivamente a sabedoria mundana, ficando ausente das coisas de Deus, ausente da sabedoria do reino de Deus, esta pessoa não tarda em ficar tomada por coisas ruins, por confusões, por contendas, por amarguras, por toda espécie de coisas desagradáveis. E essas pessoas acabam gloriando-se apenas no vazio do seu individualismo. Essas pessoas não têm de onde gloriar-se a não ser em si mesmas. A sabedoria mundana nega os mandamentos de Deus, nega os conselhos de Deus, nega os ensinos do Senhor Jesus. Por isso que Tiago que chama a sabedoria mundana de terrena, animal e demoníaca. É terrível. Ela é altamente destrutiva para as pessoas e para a sociedade humana. A sabedoria mundana, ela está repleta de confusão. As nações estão em crise. A natureza está em convulsão. Tudo isto por causa desta sabedoria mundana. Porque a sociedade humana, em geral, tem negado a lei divina, a sabedoria divina. Tem negado o amor e a mansidão. As pessoas têm fugido do verdadeiro norteador das suas vidas, que é a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus, a sabedoria divina. E se apegam só à sabedoria humana. Com isso, há um grande desequilíbrio. Há grandes confusões por causa disso. A ciência do conhecimento sem Deus, que é a sabedoria mundana, ela é inimiga da humanidade. Quando se fala de progresso, na verdade, está havendo um retrocesso. Em vez da humanidade lucrar, a humanidade tem prejuízo com essa sabedoria mundana. Essa sabedoria mundana traz destruição e morte. Por isso que Tiago chama de animal, demoníaca, terrena, essa sabedoria. Só parar para pensar. Todas as grandes descobertas da ciência, a intenção inicial foi que seria para o bem da humanidade, mas acaba trazendo mais destruição do que benefício. E é assim que caminha a humanidade, porque ela se apega à sabedoria mundana, à ciência. Nós sabemos que está bem claro na Bíblia que a ciência se multiplicaria e o amor se esfriaria de quase todo. E é o que nós temos visto hoje. A ciência se multiplica e o amor quase não se vê mais. Então nós precisamos tomar cuidado com a questão da sabedoria mundana. As pessoas estão preocupadas com a intelectualidade, com muito conhecimento, sem o conhecimento de Deus. Inclusive diz que a ciência é oposta à lei de Deus. Ciência e religião não se misturam, costumam dizer. Claro, são inimigas uma da outra mesmo. Agora, quando a ciência se submete a Deus, aí é só bênção. Quando o cientista se submete a Deus, é só bênção. Quando as profissões, quando a tecnologia em geral se submete a Deus, é só bênção. Mas quando fica somente na sabedoria mundana, é só destruição, é só coisa ruim. 1 Coríntios 1, 19 e 20 afirma assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E é bem isso que eu vejo biblicamente, espiritualmente. A sabedoria do mundo é loucura, porque é inimiga da sabedoria de Deus. Então nós precisamos filtrar bem isso, para não sermos crentes andando na sabedoria do mundo, em vez de andarmos na sabedoria divina. Agora a sabedoria divina muda totalmente o foco, oposto da sabedoria do mundo. A sabedoria divina é um presente de Deus que nos habilita para usar o conhecimento que adquirimos conforme as leis de Deus, conforme o mandamento de Deus, visando o benefício próprio e do próximo, e das outras pessoas e também da sociedade humana. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, 4-9, ele declara muito claramente isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, no caso se referindo à sabedoria terrena, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, terrena, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Sabedoria divina, ela é tremenda. E o apóstolo Paulo descreve aqui exatamente como funciona a sabedoria divina, falando da sua linguagem. E esta deve ser a nossa linguagem, não em sabedoria terrena, mas no poder do Espírito Santo, para que as pessoas cresçam na fé. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos. A sabedoria dos poderosos, vocês estão vendo o que acontece no Brasil e no mundo. Só destruição, só corrupção, só danos para a sociedade. E o apóstolo Paulo diz, não é nesta sabedoria que nós andamos. Sabedoria dos poderosos é quem dá o golpe maior, é quem lucra mais, é quem tem mais dinheiro, quem acumula mais riqueza. Esta é a sabedoria dos poderosos desta época. E ele afirma que se reduzem a nada. E é bem isso que temos visto. Estes poderosos, nesta sabedoria mundana, se reduzem a nada. Destruição de todo tipo. Destruição familiar, destruição por doenças, pelo juízo de Deus, cadeia. E o apóstolo Paulo, tanto tempo atrás, falou como se estivesse agora, aqui no Brasil, analisando a sabedoria do mundo para refletir sobre a sabedoria de Deus. Daí ele afirma, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E continua assim, os poderosos desse século, desse momento, não conhecem a sabedoria de Deus. Por isso continuam na prática da sabedoria do mundo. E eles não querem, porque a sabedoria do mundo é inimiga da sabedoria de Deus. É inimiga da vida com Deus. É inimiga do reino de Deus. Porque se tivessem conhecido, daí ele continua falando da sabedoria dos poderosos, aplicando no tempo de Cristo. Não teriam crucificado ao Senhor. Mas como está escrito? Daí ele mostra algo tremendo para aqueles que andam na sabedoria divina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Está dizendo, tem preparado para vocês, crentes. Tem preparado para os filhos e filhas de Deus, para aqueles que o amam. Aqueles que estão na sabedoria mundana não amam a Deus. Aqueles que estão na sabedoria divina amam a Deus. E Deus tem preparado coisas tremendas. É isso que ele fala para nós. Ele está dizendo, vocês querem coisas tremendas acontecendo na vida de vocês? Hoje e para a eternidade? Andem na sabedoria de Deus. Andem na sabedoria divina. Vivam neste poder. E isto é glorioso para nós. E nós vemos muito claramente estas palavras acontecendo agora, no tempo presente. Não precisamos falar do passado e nem do futuro. Agora. Deus, ele é muito realista na sua palavra, é muito autêntico. E nós estamos vendo a realidade. E por que negligenciarmos, então, se é tão real assim? E outra vez vem aqui aquilo que eu sempre falo, a simplicidade do reino de Deus. É tão simples ser crente? E por que as pessoas preferem, então, a sabedoria do mundo em vez da sabedoria de Deus? Sabedoria mundana, a terrena, que é demoníaca, em vez da sabedoria divina que conduz à vida eterna. A sabedoria divina frutifica no poder do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. A base da sabedoria divina é o amor, que é fruto do Espírito. Então nós precisamos desenvolver mais amor, porque a ciência se multiplica e o amor se esfria. Então nós precisamos combater essa frieza da ciência, essa frieza do conhecimento, com o amor de Deus, com o amor da igreja, com a comunhão santa. E assim nós estaremos vivendo na sabedoria divina, refletindo a sabedoria divina e frutificando no poder do Espírito Santo de Deus. Tiago 3, 17 e 18, do texto lido, diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aleluia. A sabedoria, porém, lá do alto. Sabedoria que vem do trono da glória de Deus. Sabedoria que vem da mão do nosso supremo governador, da nossa suprema majestade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Sabedoria que vem lá do alto. Ela é primeiramente pura. A sabedoria do mundo é o quê? É impura, é imunda. É só destruição. Mas a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura. É pacífica. Não faz guerra. É indulgente. É tratável. Plena de misericórdia. A misericórdia de Deus se manifestando. Bons frutos. Não tem imparcialidade. Não tem jeitinho. É a lei de Deus se manifestando. É o amor de Deus se manifestando. Sem fingimento. Quanto fingimento. A sabedoria do mundo pratica os crimes. A sabedoria mundana pratica os crimes. E ainda descaradamente as pessoas dizem, não fiz nada. É mentira. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura e cheia de qualidades próprias do caráter de Cristo, próprias das virtudes da nossa divindade. É em paz que semeia o fruto da justiça. Em paz. Jesus é o príncipe da paz. E nós somos, com Jesus em Deus, príncipes e princesas também da paz. Mensageiros da paz. Nós devemos ser os mensageiros da sabedoria divina. Devemos ser a sabedoria divina ambulante no dia a dia. Devemos ser agentes da sabedoria divina. As pessoas devem notar em nós e através de nós a sabedoria divina. E assim estará acontecendo verdadeiramente o reino dos céus. E muitas pessoas estarão se convertendo. E muitas sem o nosso conhecimento. Só pela mensagem que deixamos, que é a palavra da salvação. E assim vai acontecendo o reino de Deus. Mas, por outro lado, vai acontecendo também o reino das trevas, que é a sabedoria mundana que está aí contra nós, que é toda a obra demoníaca, trabalhando contra a obra do reino de Deus. Basta termos consciência do que acontece, que é sobrenatural acontecendo no mundo material, acontecendo num plano terreno, mas o sobrenatural de Deus acontece também num plano celestial. Se nós trabalharmos na consciência de que estamos assentados nos lugares celestiais de Deus em Cristo Jesus, aí nós temos a vitória é certa em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter esta consciência e andarmos nesta sabedoria, sem tolice mundana. Só na sabedoria que vem do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos andar no temor do Senhor, obedecendo a todos os mandamentos do Senhor. E aí seremos sábios. É muito fácil ser sábio. Basta ser crente. Basta seguir o que Jesus ensina. É tão simples. Eu não tenho como deixar de dizer que é simples. É muito mais fácil, imensamente mais fácil, viver a simplicidade do reino de Deus do que entrar na confusão da sabedoria mundana, que é só destruição. Então, nós temos aí a sabedoria e a escolha é nossa. A sabedoria mundana ou a sabedoria divina. Claro que Deus quer que estejamos sempre escolhendo a vida e não a morte. Deuteronômio 30:19. Mas a escolha é nossa e Ele respeita. Então, nós precisamos querer, decidir pela sabedoria divina. Se a sabedoria divina é lá do alto, então a sabedoria mundana é lá de baixo, é das trevas e é demoníaca. O Espírito Santo está dizendo, você é inteligente, você é conhecedor de muitas coisas. Quem tem governado a tua inteligência? A sabedoria mundana ou a sabedoria divina? Jesus é o mestre de toda a sabedoria divina ensinada na Terra. Nós devemos sempre imitar o Senhor Jesus, tanto que Ele convida cada um de nós para segui-lo. Lucas 9:23. E Lucas 2:52 diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus em sabedoria, desde pequeno, desde muito novo. Ele cresceu em estatura até tornar-se adulto. Parou de crescer em estatura, mas ele continuou crescendo em sabedoria, continuou crescendo em graça, até que foi sacrificado em nosso lugar. Ressuscitou. E porque ele continuou crescendo, Deus o colocou à sua direita, reinando eternamente. E ele virá como justo juiz para nos julgar, segundo a vinda de Jesus. Mas se olharmos para este comportamento de Jesus, é o que Deus espera de nós. Nós devemos sempre continuar crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É um crescimento constante. Se nós não continuarmos crescendo em sabedoria e graça, nós passaremos para outra sabedoria, para a sabedoria mundana. Aí será só destruição. Não tem como eu falar: sou convertido, conheço a palavra de Deus, está tudo bem, estou salvo, e me acomodar. Só de pensar assim eu já caí. É um processo contínuo. Tenho, eu devo me esforçar para não interromper esse processo de crescimento na sabedoria e na graça do Senhor. Aí sim, aí eu vou estar vivendo verdadeiramente uma vida cristã, uma vida frutificando no poder do Espírito Santo. Sabedoria. Todas as pessoas querem ser consideradas sábias. O cientista se esmera para ser reconhecido como sábio na sua área. Engano. Nós devemos nos esmerar na palavra de Deus. E quem vai reconhecer é o próprio Deus. Nós estaremos assim daí servindo ao Senhor. Quanto mais conhecemos a sua palavra, melhor servimos. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Intelectualidade, bens necessários, tudo ele vai acrescentar. Mas nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, a verdadeira sabedoria que traz consigo todas as riquezas de Deus. Você está crescendo na sabedoria divina? Conforme a palavra de Deus? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós. Precisamos continuar crescendo, não tem idade. Crescendo, crescendo. Ah, mas eu, se continuar assim, eu vou crescer muito. Não existe o demais para Deus. O crescimento é ilimitado. É ilimitado. Se nós temos a oportunidade de agora conhecermos a palavra de Deus, somos privilegiados. Muito mais privilegiados do que aquele ladrão que conheceu a palavra no último momento. Que ele não teve a oportunidade de levar outras vidas para o reino de Deus. E nós temos. Mas ele também foi um privilegiado. Mas nós somos mais ainda. Quanto mais podemos servir, maior é o nosso privilégio. Glórias a Deus por isso. Mas para isso é necessário a sabedoria divina. Sermos verdadeiramente pessoas que bebem na fonte da sabedoria divina. Pessoas que se tornam fontes da sabedoria divina também. E assim estará se cumprindo o reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe vocês e cada ouvinte com esta palavra. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ensina a sermos sábios, Senhor. Mas nós queremos ser sábios na sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, do Teu trono de graça, do trono do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, prepara a Tua igreja para as coisas grandiosas que o Senhor tem reservadas para nós, Senhor. Coloca, Senhor, perseverança em cada um, Senhor. Perseverança para não nos desviarmos em nenhum momento da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Coloca sede de sabedoria que vem do Senhor a cada instante. Que nós estejamos sempre, Senhor, querendo crescer mais e mais em sabedoria e graça diante do Senhor e diante dos homens, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.